A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, o doutor Tiago Gagliano Pinto Alberto, que é doutor em Direito pela Federal. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre temas polêmicos que dizem respeito ao direito sanitário. O magistrado vai comentar a respeito da situação de mulheres grávidas infectadas pelo Zika que têm realizado abortos clandestinos. Além disso, assuntos como vacinação e o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa serão discutidos durante o programa. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Tiago. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na rádio e ainda mais trazendo temas que são tão importantes e que fazem tanta diferença no dia a dia aí do cidadão, e no dia a dia prático do cidadão.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor primeiramente poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o direito sanitário?
Olha, Jéssica, o direito sanitário é um ramo novo do direito, não tão novo assim, mas em relação a outros mais tradicionais, como processo civil, administrativo, é de fato um ramo novo. E ele congrega uma gama de temas muito ampla, como, por exemplo, direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, direitos sociais de uma maneira geral, direitos fundamentais individuais também. E o que é interessante, porque congregando esse feixe bem amplo, esse arco bem extenso de temas, o direito sanitário nos permite ter uma visão interdisciplinar com relação a cada um dos temas. Então, quando você trata, por exemplo, do direito à saúde, você vai tratar do direito da saúde com relação ao direito individual da saúde, os aspectos processuais civis com relação ao direito à saúde, o direito da saúde enquanto política pública. Só para citar o caso do direito à saúde, fora outros temas também afetos ao direito sanitário. Como ele é muito recente, então ocorre que não tem princípios próprios do direito sanitário ainda, como nós temos princípios consolidados ao longo de anos e até séculos, principalmente nos ramos mais tradicionais, como direito civil, processo civil, direito civil com muito mais tempo que processo civil, enfim, direito penal. Então, é um ramo em evolução que nos permite uma visão interdisciplinar do todo, ao tempo em que também nos permite trabalhar com o aparato principiológico de outros ramos do direito.
Doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes mais especificamente sobre de que maneira o direito de saúde atrela seu direito sanitário?
Sim, ele é um dos pontos centrais, fulcrais do direito sanitário. Nesse ponto do direito à saúde, temas como vacinação, temas como aborto, temas como o direito individual de se postular esse aborto, se é que ele existe, o direito da saúde enquanto política pública, como esse tema vem sendo tratado pela comunidade acadêmica, científica, jurídica, política, nacional e internacional, são abrangidos e são tratados de maneira em que se possa dar uma visão bem ampla desse tema. E não só desse, de outros também, direito à educação, enfim, temas correlatos a esses.
Doutor, falando agora sobre a atuação do governo quanto à saúde pública, nós podemos dizer que é um dever do governo oferecer vacinas a toda a população contra doenças que possam causar epidemias?
Sim, é um dever do governo cuidar da saúde. ou pelo menos cuidar de uma política pública que compreenda tratar da saúde do indivíduo, do cidadão. Uhum. Né? A questão da vacinação é uma questão até jurídica bem interessante, porque se de um lado nós temos infectologistas, médicos infectologistas, cientistas e profissionais da área da saúde que compreendem adequado o uso de tais ou quais vacinas, de outro lado, nós temos também um conflito com o direito, uma espécie de uma autonomia individual do cidadão de resolver ou não vacinar os seus filhos, sobretudo em casos em que a vacinação ela se torna um pouco controvertida quanto à sua eficácia. Uhum. Né? Nós temos aí um caso que é um caso bem interessante, bem recente, que é o caso da vacina contra o papiloma vírus, o chamado HPV. O que acontece? A vacina com relação ao HPV, que é o papiloma vírus, é o vírus que pode transmitir o câncer no colo do útero. Essa vacina é uma vacina que deve ser aplicada em meninas, né? Mas também em meninos, porque por conta da relação sexual esse HPV pode ser transmitido. O que acontece? Para citar especificamente o caso dele. Uhum. Em 2013, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão dessa vacina contra o papilomavírus no calendário do SUS, ou seja, no calendário do Sistema Único de Saúde. Isso, além de outras medidas complementares também e preventivas ao câncer no colo do útero, como, por exemplo, a realização do exame Papanicolau e o estímulo ao uso de preservativos nas relações sexuais. E aí foi todo um itinerário cronológico que funcionou da seguinte maneira. A previsão inicial era que, a partir de janeiro de 2014, a vacina fosse administrada em pré-adolescentes de 10 e 11 anos, em 3 doses. Então, uma era dada, depois a segunda um mês depois e a terceira após 6 meses. Depois, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária aí para meninas de 11 a 13 anos, com a terceira dose aplicada com 5 anos de diferença em relação à primeira. Bem, até então, diante desse quadro, ou seja, até 2014, aí 2015, em 2015, inclusive, foi ampliado ainda mais a oferta da vacina para abranger pré-adolescentes entre 9 e 11 anos de idade, tudo isso na rede pública. Né? Em paralelo a isso, o que ocorreu? Embora a vacina tenha sido aplicada, esteja sendo aplicada, os estudos também continuam a propósito da vacina e dos efeitos Sim. que ela possivelmente possam vir a gerar. E, de fato, alguns países constataram alguns efeitos colaterais absolutamente indesejáveis e que, ao invés de auxiliar na saúde, evitando o câncer no colo do útero, poderia vir até a prejudicar de uma maneira definitiva a própria saúde. Uhum. Isso gerou com que, por exemplo, o governo japonês retirasse o apoio à vacina em face do relato de inúmeros efeitos colaterais, como dor, paralisia, alteração no funcionamento do coração, alterações no sistema imunológico, nos sistemas de coagulação do sangue, sistema respiratório, nervoso, digestório e até dores musculares e, o pior, infertilidade. Quer dizer, veja, a menina era vacinada para evitar que, por força de uma relação sexual, ela no futuro viesse a desenvolver o câncer no colo do útero e acabava ficando infértil, uhum. né? Acaba ficando estéril. Também na Índia, em Nova Delhi, a notícia que se tem é que o Conselho Indiano de Pesquisas Médicas pediu a suspensão desse programa de vacinação contra o HPV em razão de 4 mortes que estariam associadas a um tipo de vacina lá distribuído por um tipo de laboratório. Nos Estados Unidos, também essa mesma vacina distribuída por esse mesmo tipo de laboratório estaria, segundo estudos, associada a 61% dos casos de reações adversas e 80% dos casos de invalidez permanente em mulheres com menos de 30 anos de idade. Quer dizer, além dela ficar estéril, ela ficava inválida permanentemente. Né? O FDA, que é o equivalente à Anvisa lá, que regula é o órgão governamental que regula tanto a aprovação de medicamentos quanto também a dispensação, a administração desses medicamentos. Ela se viu obrigada a convocar uma audiência pública e estimular aí a saúde, a comunidade científica e acadêmica a pesquisar um pouco mais sobre essa possível correlação entre a aplicação dessa vacina contra o HPV e esses efeitos que estavam sendo observados em quem a vacina era aplicada. No Brasil, o que aconteceu? Como eu relatei aqui para você, houve essa ampla oferta de vacina, variando inclusive na faixa etária desde 2013 no Sistema Único de Saúde, né? Mas esse tipo de reação, claro, não passou ao largo das autoridades, né? Tanto é que em Uberlândia, um procurador da República, né, ou seja, um integrante do Ministério Público Federal, propôs uma ação civil pública pedindo ao juiz, e ela foi distribuída para a segunda vara federal de Uberlândia, poderia ter sido em outro lugar, por acaso foi lá porque esse procurador propôs lá, pedindo que fosse suspensa a distribuição dessa vacina em todo o território nacional. Por quê? Justamente por conta dessa incerteza com relação aos seus efeitos. E aí você pensa, poxa, mas como você vai suspender uma vacina que o próprio governo estimula a que crianças apliquem, né? Por trás do governo, por trás de quem autoriza, claro, existem pessoas, existe também uma apreciação subjetiva com relação ao produto que é distribuído para o cidadão. E tem um dado a mais, e esse dado a mais é o seguinte: essa vacina jamais foi aplicada anteriormente. Então não há ainda um objeto de pesquisa, quer dizer, não há uma quantidade relevante de pessoas em que elas tenham sido submetidas a ela para que se pudesse apreciar aí o efeito a longo prazo, né? Uhum. Era como mais ou menos quando surgiram os anticoncepcionais. Não se sabia se o uso dos anticoncepcionais poderiam gerar algum dano a médio ou longo prazo às mulheres, né? Isso daí foi necessário esperar que gerações se passassem para verificar se isso ocorria ou não. É a mesma coisa com relação a essa vacina. Não se sabe ainda o que exatamente fazer. Uhum. Então, veja, olha a situação em que se encontram os pais, né? Você vacinaria sua filha? Quer dizer, você fica numa situação, poxa, eu vou acreditar no governo que diz que vacina não tem problema, que pode, de fato, ser aplicada e que, de fato, prevenirá o papiloma vírus, o HPV? Ou será que, com isso, eu posso estar submetendo a minha filha, né? Porque agora só são vacinadas as meninas, né? Embora os meninos também tivessem que ser. Há uma possibilidade de, além de dor, tudo se tornar estéril e ficar inválida de maneira permanente. Quer dizer, é uma decisão difícil para os pais, né? Há infectologistas orientando em um sentido ou em outro, né? Há quem oriente no sentido de vacinar e outro que oriente no sentido de esperar para ver qual vai ser a conclusão disso. Mas, de fato, a espera é algo inconclusivo, porque nós não temos ainda sequer uma geração submetida aos efeitos dessa vacina.
E, doutor Thiago, o governo ele poderia, por exemplo, ser responsabilizado por esses efeitos colaterais graves da vacina?
Sim, a longo prazo sim, acaso se comprovasse que existe aí um nexo de causalidade. O problema é essa comprovação.
Uhum.
O problema é a comprovação do nexo de causalidade. Em outras situações, aí na literatura afeta ao direito da saúde, nós já tivemos momentos em que se teve uma certeza absoluta de que uma doença tinha uma determinada causa, quando de repente não tinha, né? Vejamos, por exemplo, aí o caso do vírus, do Zika vírus, né?
Uhum.
Quer dizer, o Zika vírus tem sido aí, pelo menos de uma maneira inicial, correlacionado com os casos de microcefalia, né? Mas isso daí não é algo definitivo ainda. Nós temos estudos que indicam que, de fato, ele tem essa causa necessária e tem outros que dizem que não. Quer dizer, então, isso é uma incerteza, né? Agora, claro, no futuro, em sendo comprovado esse nexo de causalidade, é possível, sim, responsabilizar o governo, inclusive por esse tipo de estímulo à vacinação e que pode causar esse tipo de dano.
Doutor Thiago, aproveitando que o senhor comentou agora a respeito do Zika vírus, que é um dos assuntos mais preocupantes no nosso país atualmente. Com esse surto, qual que é a situação quanto aos abortos realizados por muitas mães, antes mesmo de terem um diagnóstico concreto em mães infectadas pelo Zika, que antes mesmo de ter um diagnóstico concreto de microcefalia em seus bebês, realizam um aborto?
Esse é um caso interessante, principalmente porque ele produz efeitos jurídicos imediatos e há que se ter uma resposta jurídica imediata a isso. O que acontece? Deixa eu dar o quadro mais ou menos completo para ficar fácil, para ficar um pouco mais interessante de entender. O Zika vírus, como eu falei, tem sido associado aos casos de microcefalia, né? Então, o que acontece? A microcefalia é uma doença que, enfim, não há como a pessoa, o feto, depois do neném, não tem como convalescer, não tem como ficar curado, né? E o que acontece? O aborto no Brasil é algo que é só autorizado em situações, assim, excepcionalíssimas, naquelas previstas na lei e em um caso que foi incluído também pelo Supremo Tribunal Federal, que é o caso da anencefalia. Não confundir microcefalia com anencefalia, uhum. São coisas diferentes. Na anencefalia, o Supremo Tribunal Federal já julgou a legalidade do aborto. Ou seja, lá pela DPF número 54, em que o ministro Marco Aurélio foi relator, já se decidiu, o plenário decidiu, que a mulher teria o direito, uma vez comprovado se tratar de um feto anencéfalo, à interrupção da gravidez. Né? Esse é um ponto. Agora, no caso de microcefalia, isso não é autorizado ainda. Já existe uma ONG, uma organização não governamental, que anunciou que ajuizará uma outra ADPF no Supremo Tribunal Federal para discutir o assunto. Uhum. Mas, por enquanto, não existe a DPF, não existe nenhum pronunciamento judicial a respeito. Bem, mas e aí o que fazem as mulheres? As mulheres acabam ficando desesperadas porque têm um filho naquela situação e acabam procurando a realização de abortos clandestinos. Aborto clandestino significa algo que, claro, não é fiscalizado, não é visto, não se sabe, até nem poderia ser mesmo, já que se trata de um fato que não é autorizado, não. Pelo ordenamento jurídico, salvo em hipóteses muito específicas, e aí acaba também tendo um alto nível de morte das próprias mulheres. Agora, veja que interessante. Então, esses abortos estão acontecendo, embora não existam ainda dados oficiais, estão acontecendo e a comunidade jurídica está começando a discutir, então, o direito da mulher em realizar o aborto com fetos com microcefalia.
Uhum.
Mas veja que interessante, a gente está acostumado no nosso dia a dia aqui, no Brasil, a viver meio de sobressalto. Assim, a situação acontece, daí a gente resolve, discute e resolve. Não tenta discutir a situação pela situação. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos travando uma discussão jurídica agora que é pontual, ela é episódica. E por que ela é episódica? Porque a gente está discutindo o direito da mulher em relação ao aborto porque surgiram agora casos de microcefalia.
Uhum.
Antes a gente discutiu o direito da mulher em relação ao aborto porque tinha um caso de anencefalia. Quer dizer, vão surgindo as coisas, a gente vai discutindo. Ao invés de parar, sentar e refletir sobre a questão do aborto. Isso pode Sim. ou não pode? Então, isso é uma coisa interessante de mencionar. Por quê? Porque nós estamos sendo cada vez mais premidos pela situação a discutir algo que diz respeito a direitos, e não a discussão do direito em si. Né? Antes foi no caso da anencefalia, agora no caso da microcefalia. Daqui a pouco vai surgir alguma outra coisa e a gente vai ter que discutir por conta disso. Então vamos discutir logo se cabe ou não cabe isso. Uhum. Né? Se cabe ou não cabe o direito da mulher em realizar o aborto. Né? Ou quais as limitações, se é que existem essas, né? Para a realização desse procedimento. Né? Se é que isso, não estou dizendo se eu acho que deva ser feito ou não, só estou dizendo que a comunidade deveria parar para, seja jurídica, política, a sociedade de uma maneira geral, deveria parar para discutir a questão, e não discutir a questão porque agora existe uma necessidade premente de se resolver um problema, como era o caso da anencefalia, agora é o caso da microcefalia. Quer dizer, a gente está vivendo sempre de sobressalto, né? Sempre de sobressalto, sempre tentando resolver um problema por conta de uma situação urgente gerada. Isso é uma coisa ruim, porque a gente acaba não parando para refletir sobre direitos de uma maneira geral.
Uhum.
Né? Por exemplo, o direito à saúde. Será que, já que a gente está comentando sobre ele, será que o cidadão teria o direito a procurar todos os meios disponíveis para a salvaguarda da sua saúde, independente do Estado? O que eu quero dizer com isso? Será que o Estado poderia tentar barrar a vontade da pessoa de procurar todos os melhores meios possíveis
uhum.
para tentar recuperar a sua saúde por um motivo ou por outro? Né? Essa é uma situação que está sendo discutida hoje em dia, também tem aspectos jurídicos interessantes, no caso da chamada fosfoetanolamina sintética, chamada fósfo. Né? O que, uhum. que é a fósfo? A fósfo é lá uma substância, não é ainda classificada como medicamento, e é uma substância que foi criada no laboratório de química da USP.
Uhum.
Ela foi criada lá no laboratório de química da USP e começou a ser distribuída, para pessoas que eram acometidas por câncer, né? E começou a produzir efeitos. efeitos positivos, seja minorando o câncer, seja até com uma eventual convalescência. Isso gerou um sem número de ações judiciais a propósito dessa fosfo, pedindo que o governo fosse obrigado, fosse compelido a fornecer essa fosfo, essa substância. Só que, primeiro, essa substância não é um medicamento.
Claro.
Segundo, não tem nenhum tipo ainda de autorização para a dispensação como se medicamento fosse. Então, veja que discussão jurídica interessante. Será que o Poder Judiciário deve autorizar que a pessoa, por seus próprios meios, e através de uma ação judicial até, ela tente buscar todos os meios e modos e procedimentos possíveis para que possa tentar convalescer? E repare, aqui eu não estou dizendo que a ação é direcionada no sentido de que o Estado deve custear essa forma. Não, a pessoa, de repente, até quer comprar. Ela quer obter. Uhum. Só que, eu também não sei se é vendido, eu acredito que não, acho que seja dado. Até porque não tem um registro. Mas, enfim, a pessoa quer obter aquilo. E será que o Estado, e aí falando Estado de uma maneira geral, tem direito a dizer que, não, você não tem direito a tentar obter todos os meios e modos possíveis para tentar convalescer a sua saúde? É uma discussão jurídica bem interessante.
Uhum. Doutor, o senhor poderia aproveitar esse assunto e falar um pouco como que está a jurisprudência nesses casos de substâncias que não estão registradas na Anvisa?
Sim, e é bem interessante também esse tema. Vou dar o exemplo com relação à fosfoetanolamina para a gente chegar ao posicionamento do Supremo. Então, como eu mencionei, ela vinha sendo distribuída e ações judiciais vinham sendo propostas no sentido de que o poder público não criasse óbice, não criasse empecilho a que se pudesse obter essa substância, fósforo, né, como se popularmente ficou conhecida. Uhum. E essas liminares vinham sendo deferidas no ambiente judicial. Isso aconteceu principalmente em São Paulo porque, como eu falei, ela foi criada em um laboratório de química da USP. Chegou um momento em que existiam muitas ações sobre esse tema e aí então houve a apresentação de um recurso perante a presidência do TJSP. É um recurso previsto na lei com o objetivo de suspender esse tipo de liminar uma vez deferida. E o presidente lá deferiu, o presidente à época, José Renato Nalini, ele deferiu a liminar nesse pedido que foi formulado para que todas essas liminares, foram para mais de 200, que haviam sido deferidas no sentido de determinar que o poder público não criasse óbice, não criasse empecilhos para que essa substância fosse utilizada, então que tudo isso fosse suspenso.
Uhum.
De repente, da noite para o dia, não podia mais obter a substância e também o governo podia criar o embaraço a essa obtenção, já que ela não tem nenhum tipo de registro enquanto medicamento, né? Bom, isso gerou, então, a interposição de um recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Edson Fachin, e nesse recurso, o ministro Edson Fachin, então, compreendeu que não. Parece que, de fato, a ausência de registro, segundo ele, não implica necessariamente uma lesão à ordem pública. E aí ele liberou essa questão da não proibição,
uhum,
da não criação de óbices para que esse medicamento, para que essa substância fosse utilizada. Então, o ministro Fachin liberou. O que existe no Supremo Tribunal Federal? O que existe no Supremo Tribunal Federal é um recurso em que foi utilizado o sistema sistemática, uhum, da repercussão geral, ou seja, um recurso que o resultado desse julgamento produzirá efeitos para além do próprio recurso em que está sendo analisado, e em que se discute se a falta de registro na Anvisa ela constitui, então, uma impossibilidade de dispensação de medicamentos.
Uhum.
Né? Ou seja, a ausência de registro. Uma coisa é o medicamento proibido, outra coisa é a ausência de registro. Né? A ausência de registro impediria necessariamente que esse medicamento fosse distribuído? Isso, então, será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando for julgado esse recurso extraordinário que está submetido a esse procedimento, a repercussão geral, nós teremos essa resposta. Por enquanto, nós não temos essa resposta e aí a situação acaba ficando pulverizada, ficando difusa, ficando dessa maneira. Um opina de um jeito, outro opina do outro, o ministro Edson Fachin liberou, mas como poderia ter mantido a proibição, enfim, o Supremo, enquanto órgão plenário, não se manifestou ainda sobre o tema de maneira definitiva.
Doutor Thiago, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para nós finalizarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes a respeito da importância da discussão desses temas atinentes ao direito sanitário na nossa sociedade?
Olha, Jéssica, costuma-se dizer que o direito caminha um passo atrás da sociedade. A sociedade traz os problemas e o direito aí vê os problemas e tenta resolver. Olha, eu sempre discordei dessa tese. E cada vez mais o direito se mostra de uma maneira tão de vanguarda que ele está caminhando de uma maneira concomitante à sociedade. Nós estamos tendo problemas e estamos tendo que resolver. Agora, é importante pontuar, como eu disse, que nós não temos que resolver questões jurídicas de sobressalto por conta de situações episódicas e imediatamente a demandar uma solução. É importante que nós discutamos o direito. Então, uma coisa é a urgência, que demanda uma medida urgente, e outra coisa é a discussão em si do direito. Nós temos que ter esses dois âmbitos de amadurecimento social para poder compreender que, de fato, nós temos temas mais profundos que demandam discussões mais fortes e sólidas na sociedade, situações que demandam soluções imediatas, cuja discussão também é imediata. Então, eu acredito que o direito tenha tido cada vez mais essa característica interessante de caminhar ao lado da sociedade, não um passo atrás dela. O direito sanitário, ele tem essa também goza dessa característica no sentido de poder tratar de temas, em geral, conflituosos, né? Em geral, a demandar uma imediata solução e que, por isso, estão com um flanco muito mais aberto à discussão do que temas mais tradicionais.
Doutor Thiago, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Obrigado aos ouvintes. E me coloco à disposição para, eventualmente, no futuro, voltar aqui e até a propósito desse programa responder eventuais dúvidas que forem oferecidas depois.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvintes, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.